Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Explorer, this is Houston.
Go ahead, Houston.
Mission abort. Repeat. Mission abort.
Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat.
Heads up.
Repeat. I have a record.
Dr. Stone requesting faster transport.
We have to go. We have to go, go, go.
Kennedy reports meteorological conditions. Go, go.
Houston, Explorer, copy.
Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy?
Explorer, permission to retrieve Dr. Stone.
Here goes one. Houston, Explorer, copy.
All right.
We've lost Houston.
Look, we need to get the hell out of here.
We need some help there, man.
No, don't wait for us.
It's stuck.
Man down. Man down. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone detached.
No.
Must detach. Don't detach, that arm's gonna carry you too far.
Listen to my voice.
You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Houston, I've lost visual, Dr. Stone.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre gravidade. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Sem palavras, só um 10 gigantesco.
Que é isso, Siqueira? Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Eu já te contei aquela história que aconteceu quando eu tava em Bragança Paulista, fui comer uma linguiça e aí apareceu. E aí comprei um Fusca.
Essas histórias. Já contou,
é uma baita de uma história, é uma baita de uma história.
15 vezes contou essa história. Carnaval em Bragança Paulista, né?
Quando o cara tá no espírito do filme, né?
Exatamente.
Barreto, eu tô batendo palma aqui, cara.
Olha só, nós vamos falar aqui sobre Gravidade, este filmaço do Afonso Cuarón com a Sandra Bullock e o George Clooney. Meus amigos, se preparem. Spoilers liberados, tá? Se você não assistiu, uma pena, não escute esse cast. Se você não tem problema com spoilers, escute por conta e risco, porque nós vamos comentar toda a história, desde a produção, as metáforas, tudo que a gente conseguiu interpretar deste filmaço espacial. Vamos lá falar sobre Gravidade.
Rapadura Cast.
Copy. Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy? Anyone?
Vamos aqui falar sobre gravidade, meus amigos. Estamos com os queixos colados ao chão.
Por que esse filme tá dando tanto o que falar? Responda, Jurandir Filho.
Eu acho que neste caso do Gravidade, você pode assistir com hype, sabe, lá em cima. Eu ouvi muita gente falando, putz, seja o filme do ano, matérias, tu mesmo falou antes, tu, jornais dos Estados Unidos rasgando elogios em festivais que o Gravidade foi exibido, todo mundo falando, o James Cameron dizendo que foi talvez a melhor ficção científica que ele viu na vida, James Cameron falou isso.
Vindo do Cameron é porrada, né?
Vindo do homem ego, né? O homem ego...
Não, ele não é tão egoísta assim. É nada. Ele admira o gênero, ele é fanboyzão.
Ele só usa uma câmera 3 vezes maior do que de todo mundo. Tem uma foto que é muito boa, cara. Acha um meme de internet aí.
Mas é porque ele pode.
Mostra o pessoal da Bruxa de Blair fumando com a câmerazinha de mão. Aí mostra o J.J. Abrams fumando com a câmera, o Michael Bay com outra e o James Cameron com um aparato gigantesco pra fazer uma imagem, bicho.
Parece um apartamento nas fotos.
Exatamente. Então, Barreto, continuando lá, todo mundo já tava falando sobre esse filme e os trailers, toda vez que eu via no cinema o trailer do Gravidade, eu falava assim, caraca, bicho, que loucura, né, cara? Como é que os caras vão conseguir prender a gente no cinema só com esses dois atores, porque são só dois atores no filme, gente. Não tem, é só o George Clooney e a Sandra Bullock.
O elenco tem 7 pessoas.
Exatamente. Tem o Ed Harris como o cara da Houston, que tá espetacular. Que tá espetacular, porque o Ed Harris tem histórico em filmes espaciais, Apollo 13 que o diga, né, por exemplo.
Né?
Toda vez que eu via o trailer, eu falava assim, caralho, meu irmão, esse filme vai tirar o fôlego, cara, vai tirar o fôlego. Então, todo mundo já tava, eu pelo menos já tava muito empolgado pra assistir Gravidade, né? Então, eu já fui assistir assim, putz, estreou, eu tenho que assistir porque eu não posso deixar esse filme passar batido no cinema não, entendeu?
E pra você, Sicas?
Barreto, cara, é o seguinte, sempre acho que ficção científica é o melhor gênero do mundo pra se explorar o interior do ser humano, entendeu?
Sempre foi,
sempre será. Até porque ele dá uma liberdade pro realizador pra explorar o infinito que é o ser humano. Não, o infinito que é o ser humano. O infinito e além da alma humana, através de analogias com o próprio infinito do espaço.
E metáforas, né? Dá pra brincar muito mesmo.
Pois é, dá pra você experimentar muito. Não é à toa que Fonte da Vida me tocou tanto, né? À toa que Sunshine me tocou tanto.
Sequeira, tu sabia que muita gente não assistiu Sunshine, Alerta Solar?
Devia assistir, minha crítica tá no site dando 10 de 10.
É impressionante, cara. O filme é um filmaço e as pessoas não conhecem tanto, né, cara?
Melhor filme do Danny Boyle pra mim.
Pois é, e nisso a gente viu, tá acompanhando o Alfonso Cuarón tentando levantar esse filme, levantar a gravidade, há muito tempo, desde Filhos da Esperança. Era um projeto que ele queria fazer. E, pô, quando você tem um diretor com Alfonso Cuarón, apaixonado por um projeto desse jeito, querendo levantar esse projeto, querendo dar andamento a esse projeto, você sabe que tem alguma coisa muito especial ali, tem alguma coisa muito particular ali.
Com certeza.
E eu vou dizer aqui uma coisa, cada problema que deu nesse filme, em relação à sua feitura...
Ah, sim, das pessoas que foram confirmadas e desistiram, Natalie Portman desistiu, putz, muita gente desistiu desse filme.
Cara. Pois é, isso foi pra melhor, cara.
Cara, Siqueira, agora que eu lembrei, caraca, esse é o Gravity mesmo, cara, que eu acompanhei dos últimos 3 anos, a quantidade de desistência, cara, muita gente desistiu desse filme, cara.
Pois é, começou com a Angelina Jolie.
Isso.
Por mais respeito que eu tenho pela Angelina Jolie, ela não teria conseguido trazer um décimo do peso que a Sandra Bullock trouxe.
Tá, ok, sabe, mas eu não sei, não sei.
Não, é porque, não, Juras, é que é mais fácil torcer pra Sandra Bullock. Ah, todo mundo gosta dela. É mais fácil. Você olha pra ela, você quer que ela sobreviva, você quer que as coisas deem certo.
Ela fecha os olhinhos um pouquinho, tu pensa que ela já tá chorando, né, cara?
Pois é. E esse roteiro valoriza tanto essa característica dela, de fazer com que a gente torça por ela. Eu não lembro de um filme da Sandra Bullock que eu não torci pra ela. Você sempre quer que ela esteja bem. É por causa da velocidade máxima, mas enfim, você sempre quer que ela sobreviva.
O Demolidor, Juras, até, né? O Demolidor lá do Stallone também, né?
Ela tem uma cara simpática, cara. Ela tem uma cara acolhedora. E, Juras, vamos ver que é a lista de atrizes que iam pegar o papel da Ryan, certo?
Vamos lá.
Rachel Weisz, daria certo. Eu acho que conseguiria fazer um papel funcional.
Rachel Weisz, tá. Ela é boa, mas ela é boa. Cara, a Rachel Weisz, ela tem muito cara de sofrida, sabe? Ai, meu Deus, tô sofrendo, gente.
Uhum.
Me acuda.
Naomi Watts. Eu já ficaria com o pé atrás.
Tá. Só ela tem cara de muito sofrida.
Pois é. Natalie Portman daria certo.
Talvez.
Só que ela não teria idade suficiente pra... Ela foi mãe agora, mas a Sandra Bullock, ela tem cara de mãe.
Tem cara de mãe, exatamente.
Precisava ter peso, exatamente.
Certo?
Tinha que ser uma quarentona, pelo menos, né, Siqueira, ali, como a Sandra Bullock.
Pois é, tinha que ter um jeito materno. Uhum. Marion Cotillard, eu acho ela meio francesa. O pessoal vai achar que isso é escrotismo, mas eu acho os franceses...
Francesa demais.
É, francesa demais, escrota demais. Abby Cornish ainda tá um pouco beijo pro papel. Carey Mulligan, muito nova. Sienna Miller, muito inexperiente. Scarlett Johansson, muito sexual. Blake Lively, muito nova. Rebecca Hall, daria certo. Olivia Wilde, também eu acho muito nova. Sandra Bullock, tava perfeito pra ela. Parece que foi escrito pra ela.
Eu acho que ficaria pra Sandra Bullock ou pra Angelina Jolie. Por mais que as pessoas não gostem tanto da Angelina e tudo mais, ela é uma boa atriz e sabe se portar em drama.
Eu gosto dela.
O pessoal lembra da Angelina Jolie em filme de ação, né? Essas coisas todas, sex symbol, mas ela, como drama, ela é muito bem.
Jura, Zé, que tá.
Cara, eu lembro do Troca dela, na verdade, que é o filme mais legal que ela já fez, assim. Do gostei Clint, muito. Né?
Uhum.
É, The Changeling.
Mas é que tá, a Sandra Bullock, ela tem uma cara de pessoa normal. A Angelina Jolie tem uma cara de, bom, Angelina Jolie.
Tá, é. Não, foi, realmente foi, se a gente for analisar mesmo friamente, a Sandra Bullock foi uma excelente escolha. E finalmente caiu essa parada de maldição do Oscar, né, cara? Putz, porque tá, é um saco isso. Toda vez que a pessoa ganha um Oscar, faz um filme merda logo em seguida, né?
Cara, é porque no caso da Sandra Bullock, ela fez...
No mesmo ano.
Em paralelo.
Isso.
Tanto que ela foi uma das poucas atrizes... Eu acho que foi a primeira ou a segunda atriz a ganhar o Oscar e o Framboesa de Ouro no mesmo ano.
Exatamente.
Né? É, mas ela é assim, né? Ela oscila. Uma coisa que eu acho que nós vamos chegar num veredito unânime é que o George Clooney ganha como melhor coadjuvante.
Ele é muito bom, cara.
Né, porque eu adoro o cara e que papel fantástico.
Ele é muito bom.
Ele é engraçado. Ele é o Buzz Lightyear. Ele é o Buzz Lightyear.
Ele é o Buzz Lightyear. Ele é o Buzz Lightyear com 50 anos, né? Assim, já tô cansado dessa porra toda. Tô aqui pra me divertir, né? Passar
aí
o tempo.
É que tá. Tinha que ser um ator com força suficiente, com carisma suficiente e com, vamos dizer a palavra, ego suficiente pra ter toda aquela presença só com a voz,
cara. Exatamente. E é uma presença de espírito muito... Como tem uma presença de espírito o personagem do George Clooney, né, cara? Que ele é engraçado que... A gente se sente tão distante da Terra, apesar dela estar logo ali, né? A gente sempre está enxergando a Terra ao fundo, mas a gente tem essa sensação de distância e o George Clooney tenta levar a gente para a Terra sempre, né? Diz assim, nós ainda somos humanos.
Pois estamos, é, com música,
estamos com fora piada, da Terra, né? Mas ainda somos humanos, né?
É que tá, as músicas que ele traz, o jeito de flertar dele.
Isso.
Todas as características tão humanas que, quando você conhece a Ryan, ela tá num estado muito focado, ela tá tentando se focar naquilo ali pra escapar da vida real.
Isso.
Enquanto o George Clooney, o Matt dele, ele tá aproveitando a vida, ele tá aproveitando a melhor vista do mundo.
A gente consegue fazer analogia, esse filme é perfeito pra fazer analogias com as nossas vidas, com as nossas experiências. Porque esse distanciamento da Terra, e como tu mesmo falou, Siqueira, que a ficção científica é um dos melhores, se não o melhor gênero pra fazer essas analogias, pra trazer essa identificação, e eu concordo contigo, o Barreto sempre falou isso pra mim, e nesses últimos anos eu venho concordado muito, não só por causa dos filmes, mas por causa das séries e por causa de literatura. É impressionante como a ficção científica tá mudando. E quando lá no começo a gente falou que esse ano seria o ano da ficção científica, a gente não errou muito não, hein? Olha só. E aí, Barreto, talvez Gravidade possa ganhar um Oscar. Ficção sci-fi bonita, hein?
É, a chance é boa. E esse filme, ele entra na classificação mais cravada do que é a ficção científica. Isso. É uma história ficcional que tem base na ciência.
Exatamente.
Né? Embora o Neil Tyson lá tenha enchido o saco do filme, falando que há incongruências, mas há incongruências, é um filme. Se as incongruências não estivessem ali, seria impossível o filme ter o desfecho que ele tem, porque não tinha como. Então, nesse tipo de coisa, vale muito mais a pena o que o Cuarón fez de criar uma história que é verossímil de longe, para quem não entende muito.
Isso.
Para valorizar a história, para valorizar o que os personagens estão seguindo. Porque isso que você falou, vocês que falaram da ficção, se é o melhor gênero para isso, é porque a ficção ela tende a isolar o ser humano, e não só no sentido físico. Mas quando você coloca um personagem num mundo totalmente desconhecido, num mundo fora do controle dele, você tem que testar os limites psicológicos desse cara. Né? Ele pode estar num mundo repleto de milhões de pessoas, só que pro leitor, pro espectador, pro ouvinte, esse mundo, ele é novo. Então você já tem uma... A característica do isolamento, ela vem disso, de você não saber nada que está à sua volta. E é o que a Ryan passa nesse filme, né? Ela controla um pedacinho pequeno dali, que é o equipamento.
Isso.
Todo o resto é alienígena para ela, todo o resto não faz parte do mundo dela. E que loucura, cara, porque loucura. É catártico a coisa, né?
É impressionante isso, Barreto, porque o que o Siqueira falou antes... dos níveis diferentes de vida, né? Enquanto o George Clooney lá já é experiente, já fez muitas missões, está lá mais, meu, putz, estou aqui para me divertir, quero que o tempo passe logo, vou aqui fazer com que tudo saia bem. A Sandra Bullock, ela, a gente entende com o passar do filme mesmo, com o andamento da história, que ela está passando por um processo de luto há um tempo, né? E quando a gente fala processo de luto, não necessariamente a gente está falando de morte, né? Pode ser um fim de um relacionamento, você foi demitido, você foi expulso de um grupo de amigos.
Ela está lidando com a perda.
Ela está lidando com a perda. E o que é que sempre falam, meu irmão? Se você perdeu algo, ocupe seu tempo. E é justamente o que a Sandra Bullock faz nesse filme, né? Ela disse assim, olha, eu perdi uma coisa muito importante pra mim, mas eu vou focar no meu trabalho, porque aí eu faço aqui, tô ocupando o meu tempo e não penso nessa minha perda. Vai ter os momentos de que eu vou fraquejar um pouco e tudo mais, mas eu sempre, como eu tenho um objetivo um pouco mais na frente, eu vou tentar continuar, apesar de dessas memórias sempre virem cada vez mais fortes. E no caso dela, extremamente forte, né? Porque, enfim, ela perdeu a filha dela, né? Então isso é impossível até de descolar dela, né? Mas ela consegue ocupar a cabeça de outra forma, né?
Exato. E é aí que o George Clooney entra, porque o personagem dele é o representante da liberdade. É. Ele é um cara que tá no controle, ele sabe de tudo, ele tá tranquilo, ele sabe o que aconteceu com a vida dele, ele tá sussa. E esse cara, ele acaba servindo como um catalisador pra ela, fica vendo, o cara, olha como ele tá. Olha o que ele faz, ele tá lá passeando, dando volta na nave, né? Brincando com o jetpack. Então, esse cara, tudo é muito claro nesse filme, isso que eu achei interessante dele. Porque tem muita gente falando, né? Não sei se você leu muito isso, Sicas, mas eu tô vendo todo dia. É o pessoal falando, é o cinema em sua forma mais pura. Por quê? São emoções sendo jogadas na tela. Tudo bem.
De maneira direta, de maneira clara, de maneira. Foda-se que é de maneira óbvia, cara.
Porque ali. Não, porque toda a trama tem uma bomba relógio, né? Você nota que a Ryan, a história sempre tem um cronômetro, sempre tem uma meta que tem que ser atingida rápida. Então não tem tempo pro personagem ficar fazendo aquela. Ficar pensando na vida. Não tem personagem pra trabalhar a emoção. Ou a emoção tá ali exposta, e aí, essa que é a loucura do Cuarón. É você conseguir transmitir toda essa emoção com uma variedade muito limitada de cenas. E aí, eu vou explicar, para ninguém falar que eu falei besteira. Limitada no sentido de... há um limite onde ele pode colocar a câmera e ser sempre inovador. Tá ali, é uma personagem, ele vai mostrar o rosto dela o tempo inteiro. Ela não tá reagindo a nada, então é a Sandra Bullock atuando contra o nada.
Exatamente.
E essa é a coisa louca, porque você pega um diretor, pega o George Lucas, que botou gente pra atuar contra o nada, deu aquela bosta do episódio 1. Aí você pega, joga a Sandra Bullock na mão do Cuarón pra atuar contra o nada, e tá todo mundo falando em Oscar, e pô, é merecido pra caramba.
Barreto, tem outra coisa. A gente fala da liberdade que o Cuarón teve pra colocar a câmera ali, fazer planos fantásticos e tudo, mas a gente esquece de um detalhe. Era tudo marcado. A pré-produção desse filme deve ter sido uma coisa insana. Imagina só, antes de começar o filme, ele tinha que já saber como ele ia filmar o filme sem dar uma gota de um ponto de liberdade para uma mudança durante as filmagens. Imagina o estresse disso. Imagina o estresse que a Sandra Bullock deve ter passado. Imagina toda essa pressão. Porque o pessoal do sistema dos efeitos especiais, o pessoal dos cabos, todos eles tinham que ter essa marcação já pré-pronta. De câmera, de movimentação, tudo isso.
Mas aí você não concorda que isso acaba agregando, pelo menos pro personagem dela?
Não, pra personagem agrega, agora pro trabalho em si.
Mas aí você para pra pensar, um filme desse tamanho, com um diretor experiente pra caramba, como é o Cuarón. Lógico, tem o estresse, tudo, é um trabalho hercúleo. Mas imagina, na mão desse cara. É até interessante porque ele brincou muito, né? O Filhos da Esperança, todo mundo fala daquela câmera que ele inventou dentro do carro. ele fez uma coisa similar, porque na hora do acidente, a câmera do acidente é uma das coisas mais débeis mentais que eu já vi.
E o Alfonso Cuarón é um gênio. O que ele fez no Filhos da Esperança é impressionante. Tem um link aqui no post dessa cena específica. Ela tem, se não me engano, tem uns 4 minutos, assim.
É, e a câmera tá dentro do carro.
Tá dentro do carro,
no vira.
Parapeito do... No parapeito, não. No vidro do carro, ela vai entrando, ela gira, faz a cena toda do carro sem cortes. Acontece a ação ao redor, acontece tiroteio ao redor. Não tem nenhum corte. E no final dessa cena, a câmera sai do carro e o carro vai embora. Meu irmão, é pra aplaudir de pé, cara. É pra aplaudir de pé.
E aí ele fez de novo, né? Isso que foi uma coisa mais maluca.
Não, eu fiquei conversando com o Siqueira no filme. Eu falei assim, Siqueira, era mais ou menos assim uns 20 minutos de filme. Eu, Siqueira, teve algum corte? Eu não vi nenhum corte desse filme, cara.
Vamos dizer que é o seguinte. Além do Cuarón, tem outro cara que é responsável direto pelo sucesso de Gravidade. Emmanuel fucking Lubezki.
Porra, a fotografia desse filme, né, cara?
Olha, me diz uma coisa. Tem alguém que vai conseguir ganhar desse cara esse ano? Não, é sério. Pode entregar já. Prêmio do sindicato, prêmio do Oscar. Pode entregar. Não tem concorrência.
Acho que a gente não precisa nem focar muito em prêmios, porque isso não aumenta e nem diminui o poder do filme. Acho que o Lubezki, ele fez um trabalho tão perfeito, porque no começo do filme... a gente assiste em 3D, né? O Gravidade é em 3D. Quem teve sorte de assistir em IMAX, eu fico...
IMAX.
É uma inveja que eu tenho dos senhores de terem visto em IMAX, porque no nosso cinema normal, Siqueira, a gente pirou tanto em IMAX, a gente estaria de pé aplaudindo a todo momento o filme, sabe?
Porque... Jurandir, eu quase dei um peteleco no veinho do meu lado, porque quando começa o filme, o rádio começa a botar aquele chatter lá, aquela conversa de rádio da NASA com eles, aí o velho chegou assim no final da sessão com a esposa, falei, trouxe um rádio, maldito. Olha lá, tá com o radinho ligado, vai ficar falando na porra do filme inteiro. Aí de repente, calma. E eu tava tão perto da caixa de som, da lateral direita, eu tava no meio do cinema, mas eu consegui ouvir como se estivesse do meu lado. E eu comecei a olhar, de repente eu vi, não, tá vindo de todo lado, então é o filme.
É engraçado isso, Barreto, porque eu imagino como é que deve ter sido a sensação tua de ter visto em IMAX. Eu tenho muitos amigos que viram em IMAX e relataram maravilhas, porque a primeira coisa impressionante do filme, quando a gente começa a assistir, é o desbunde visual, né, cara? Como a Terra tá bonita, né, cara? Como você acredita que eles estão no espaço... Porque em nenhum momento você pensa, não, é efeito especial, é fundo verde. Você acredita que eles estão no espaço, que existe uma câmera no espaço, que está sendo filmado do espaço. Eu acho que nunca a Terra foi tão bonita, cara. Por isso que eu falei de 2001 lá no começo, porque foi uma das primeiras vezes que a gente viu no cinema a Terra tão bonita e tão azul e tão linda, sabe? Eu acho que em cinema foi a primeira vez, né, 2001. E pra muitos, foi a primeira vez que eles viram a Terra naquela época, né, cara? O de 2001, onde saiu no espaço.
Muito da... O fato de você acreditar que está no espaço, do 3D funcionar, é justamente por conta da câmera do Lubezki não ter exatamente um eixo preso.
Isso.
Entendeu? Ela flutua de maneira livre. De maneira livre, entre aspas, né? De acordo com a necessidade da história, mas de maneira aparentemente livre.
Tá.
Mas é livre, ô chato. A história foi escrita para ela ser livre, então ela é livre. Caramba! É programado para ser livre. E isso é o que é o mais interessante. E aí, por isso que eu te falei que você está certo na questão da pré-produção e do planejamento desse filme, porque o Cuarón teve que imaginar tudo isso. Inclusive, ele teve que criar um modo de filmar que, mesmo premeditadamente, você tivesse a impressão total de que a câmera é livre. De que você pode virar para todo lugar, para qualquer lado. E, de fato, ele fez isso.
Se a gente contar com a câmera, são três personagens do filme, né? Sandra Bullock, George Clooney e a câmera, né?
E juras? Não, tem o indiano,
Tá.
E juras? Tem outro detalhe que reforça ainda mais a força da câmera do Cuarón e do Lubezki, que é o respeito às leis da física, colocando a ausência de som no espaço.
Pô, caraca! Olha, essa eu posso dizer. Junandir, o rei da hipérbole. Olha só. Essa foi uma das melhores experiências do sem som que eu já tive no cinema, cara. Tirando o fato de que...
Porque não ficou chato, né?
Não, tirando o fato de que a gente percebe realmente como o cinema é barulhento, né? Como as pessoas fazem barulho, como elas tá um silêncio absurdo, elas se mexem, elas mexem em saco de pipoca, elas conversam do lado, sabe? E você, putz, caralho, vamos entrar no filme, cara, vamos ficar em silêncio e a gente captar que realmente não tem som no espaço, né, cara? Que a gente tá vendo explosões de estações espaciais e não tem som, meu irmão.
Tem um plano que eu acho muito bacana, que é ela se segurando e tá vindo um objeto que, se fosse qualquer outro cineasta, teria colocado um som, ou então a trilha sonora teria subido pra indicar que a chegada do objeto. Não, o objeto tá vindo e não tem som, cara. É como se fosse um assassino silencioso se aproximando da pessoa.
Exatamente. E sem falar que o uso do 3D neste filme, ele deixa de ser um gimmick, né? Um truque,
um enfeite.
Um enfeite, ele passa a ter peça fundamental, porque ele, além de ter uma profundidade absurda, né, cara? Como tem profundidade esse filme, né? A tela, você olha pra tela de uma ponta a outra, do ângulo, do X, Y, do Z, você consegue entender como tem profundidade e como aquele 3D funciona. E quando começa a vir os destroços vêm na tua cara e toda vez tu se afasta, cara. Vem um, puf, tu se afasta, puf, vem outro, se afasta, puf, vem outro, se afasta, vem outro, se afasta. E tu, caralho, mano, vai parar de vir esses destroços da minha cara, mano. Que desespero, né, cara? Que tensão, né, cara?
Tem som. Isso é que é o mais interessante desse filme. Sim. Eles não limaram o som totalmente. O que aconteceu foi, eu gosto muito do trabalho de câmera, mas eu penso que deve ter sido a coisa mais brilhante desse filme, que é o fato do Cuarón ficar com a câmera na cara, dentro do capacete.
Isso!
Toda vez que tá dentro do capacete,
tem som.
Você ouve todos os sons do mundo, porque ela tá respirando, ela tá nervosa, tem barulhinho, tem coisa. Então, é legal porque ele, fazendo isso, ele não te jogou naquela coisa contemplativa do 2001, você ficava olhando de fora e tal, você tava ali com... Não, você tava dentro do capacete com eles. E essa foi a coisa mais bacana, porque ele conseguia quebrar momentos de silêncio quando a trilha carregava e momentos de som. Então tinha som no espaço, dentro da atmosfera do uniforme. Mas, pô, foi muito bacana, porque ele evitou que o filme ficasse enfadonho.
Exatamente. Não, e o fato da câmera vir se aproximando, por exemplo, da cabeça da Sandra Bullock, ela vem se aproximando.
E ela cruza pra dentro.
E ela entra no capacete, cara. E você passa a ter a visão da Sandra Bullock, que, aliás, uma das melhores... Jurandir, o rei da hipérbole. Um dos melhores usos de câmera em primeira pessoa, cara, foi no Gravidade, cara. Impressionante, ela escalando ali, cara, nas naves, na estação espacial, bicho. É impressionante.
Juras, sabe o que me lembrou? E o pessoal da Sony não me deu porrada, viu? Metroid, cara.
Metroid Prime. Claro, com certeza, cara. Muito Metroid.
É muito Metroid, cara. E eu não entendo, eu juro, eu tô quebrando a cabeça aqui. Como diabos o Cuarón e o... Não, no caso da montagem, aqui foi a montagem, foi o Cuarón. Como diabos ele conseguiu fazer com que aquelas cenas em que a câmera vinha e entrava dentro do capacete, não parecia haver corte nenhum.
Porque provavelmente não existia corte, se o vidro do capacete foi colocado depois.
Exatamente, é.
E essa é o grande brilhantismo do que a ficção científica pode trazer, aliado a bom efeito especial, que eu sempre falo isso, parece disco riscado, mas o pessoal de efeito sempre dizia que ia chegar um dia quando o efeito não ia ser perceptível, e é aí que a coisa ia ficar boa, quando você vê um cara sentado numa mesa e não existe nada, e você fala de verdade, e não é. Pô, o filme vendeu toda a ideia sem eles terem filmado no espaço. Tá só avisando o pessoal, eles não filmaram no espaço. As cenas de flutuação foram lindas porque muitas delas foram feitas na água.
Isso, exatamente.
Tem uma cena fantástica com a Sandra Bullock, que é aquela coisa, é a assinatura do Cuarón, quando, né, tirando a parte de câmera, mas a assinatura de atuação dele, que é uma cena tão bonita e tão simbólica, cheio de referência, cheio de razão de ser, cheio de significado, que a Sandra Bullock filmou na água. É maravilhoso quando ela consegue entrar num módulo de escape. É um negócio lindo, e aí ela filmou dentro da água. Então eles fizeram uma mescla de cabo com água. E aí você imagina que uma cena lindíssima, você fala, ela tá flutuando no espaço. Aí você vai ver o making of, ela tá boiando na água. E as bolhas? E movimento? E coisa que tem na água? É
animal, né, cara?
Isso. Tinha nada. Você fala, ela tá boiando no espaço. Não, tava na água. Puta, é brilhante. É maravilhoso. É maravilhoso. São coisas assim que você fala, ok, não tem efeito nenhum. Eu tô no espaço e o George Clooney é foda. Eu já falei isso. Eu não parava de rir com ele, cara. Eu não
ele,
parava
ele
de
muito
rir
bom.
Com
o George Clooney. É porque ele sempre tava com um sorriso no rosto, cara. E quando você... Pô, eu fico muito fascinado com pessoas que têm sorriso fácil, entendeu? Que eles estão falando e estão sorrindo. Isso é muito legal. E o George Clooney, ele fazia isso porque ele queria demonstrar que estava bem, entendeu? Que independente da situação ruim, era possível estar bem. E quando a Sandra Bullock conta a história da filha dela, que ela fala assim, que eles começam a conversar e tudo mais, que tá muito... Eles estão no... Putz, o meu oxigênio tá acabando, a gente se perdeu aqui por causa dos destroços, a gente se afastou e o que é que você pode compartilhar, o que é que você pode falar? E ela começa a falar da filha dela, né? E o que aconteceu, que ela brincando no parquinho do colégio, levou uma queda e morreu, né, cara? Que absurdo, né, cara? E ela contando essa história e que tá sempre de luto e tudo mais. E o George Clooney se desprende, se afasta dela. E ele vai indo e diz assim, não, ó, te vira. Mais um momento de perda pra Sandra Bullock, né? Que ela deixa o George Clooney ir. E ela fica falando, mas tu tava na minha mão, cara. O que é que tu teve que ir, né? E isso explica até não sei se uma falha científica, porque se você tá no espaço e gravidade zero, se você der um puxão, ele vira na sua direção, né? Mas enfim... Quando ela consegue finalmente entrar na estação espacial e ela começa a se despir, né? Ela começa a tirar aquelas roupas pesadas e respirar melhor, e ela fica em posição fetal porque ela estava quase morrendo. Ela praticamente morreu e renasceu de novo, né, cara? Ela renasceu e ela fica numa posição tão emblemática, essa imagem é tão emblemática e tão linda, cara. Fala assim, pronto, cara, Sandra Bullock nasceu de novo, né, cara? Ela tava jogando tudo fora, já tava descrente da vida, e essa foi a oportunidade que ela teve de voltar à vida, né?
No momento em que isso acontece, no momento em que ele, olha, você tem que aprender a pegar, e ele fala isso com um sorriso tão, de um jeito tão tranquilo, como se você soubesse, olha, sabendo que eu tava me metendo, sabia que isso podia acontecer. Agora, eu quero que você viva. O jeito dele é tão tranquilo, de dizer, olha, eu já era, eu não tenho como sobreviver aqui. Mas você ainda tem chance, sobreviva.
E quando ela passa a respirar CO2, cara, ao invés de oxigênio, tu, o desespero, porque enquanto a Sandra Bullock tá perdendo o ar, você que tá assistindo, você tá na cadeira lá de ponta de pé, você tá assim, caralho, irmão, e agora? E você fica batendo o pé, e não é um filme longo, né? É um filme de 90 minutos, cara, olha que loucura. E você ficando sem ar junto com a personagem, como que mágica é essa, cara? O que o Cuarón fez, bicho?
Essa é a essência do filme de fim de mundo, das grandes histórias. Que você. Todo mundo se identifica com o herói que sobreviveu. Aquela piada, né? Todo mundo acha que é o cara com a espada no meio dos zumbis, e aí, não, você é esse zumbi aqui, ó. Né? Todo mundo quer ser a pessoa que vai ter mais uma chance. E tá ali, você não tem que pensar em mais ninguém. É ela. É lógico que você vai com ela. Não tem como você não ir com ela, porque a construção do roteiro em o quê? 20, 15 minutos? É tão grande. Pra que você torça por ela. E o roteiro vai te dando a opção de que assim, só tem ela, você tem que ficar com ela. E você fica com ela. É uma coisa assim, magistral de escrever esse filme. Porque se você contar, o número de linhas de roteiro é infinitamente menor do que qualquer outro filme que você já viu.
Sim, exatamente.
É. Porque tudo que é falado tem uma relevância extrema. Tudo que é falado agrega pro personagem e pra história. Ninguém jogou nenhuma conversa fora. Tudo que você vê é usado em algum momento. Isso é que eu achei bacana. Porque, pô, o filme foi tão econômico e cravado nesse tipo de coisa que isso explica o fato de você perder o fôlego com ela, de você torcer com ela, de você rir com o Clooney. Sei lá, eu tava parecendo um besta no cinema, mas eu percebi que tinha mais gente rindo. Toda hora que ele falava alguma coisa, eu começava a rir. Porque o personagem era ótimo.
Porque tem muito especialista, né? Muito ex-astronauta, que atualmente é astronauta, que trabalha na NASA, físicos. Todo mundo tá falando desse filme, né? Porque tem não problemas de ciência, né?
Mas liberdades artísticas.
Liberdade artística, até porque a ciência ali você percebe que ela foi usada a favor do filme, né? Então assim, putz, vamos usar a ciência, mas ela tem que funcionar a favor do filme, né? Não, o filme não tem que funcionar a favor da ciência, sabe? Eles decidiram isso e o Cuarón foi muito inteligente. Ele respeitou absurdamente a ciência, os principais conceitos, as leis de Newton, a gravidade, as forças fundamentais. Ele respeitou tudo. Mas, especificamente, tem um cenário que a NASA é o terror da NASA, que é aquela síndrome de Kessler, que é ao redor da Terra tem tanto lixo espacial, porque se você for contar desde quando começaram as viagens espaciais, já tiveram mais de 5 mil lançamentos, seja de satélite, de foguete, do que for, e você tem que desacoplar alguma coisa, tem que soltar alguma coisa, fica muito lixo no espaço, e nem sempre tudo cai de volta na Terra, né, cara?
Juras, tem uma imagem muito, muito célebre que os caras tiraram dessa camada. Até procura aí e põe no post. Você vê uma camada cinza, uma coisinha assim meio acinzentada em volta da Terra inteira, uhum. De tanto destroço e vários, muito satélite velho, pedaço de foguete, pedaço de tudo. Então já existe meio que uma camadinha que, vista de longe, você consegue identificar essa camada de destroço.
Aí o Kessler, né, que é o dono dessa teoria, né, ele fala que quando começa um acidente espacial, a possibilidade de criar uma bola de neve de detritos começando a girar ao redor da Terra é muito grande. Então, porque eles estão lá todos paradinhos, né? Estão lá no espaço, bonitinho e tudo. Deixa lá, ninguém toca nele, gente. Deixa o pobre lá. Porque se tocar, se der um empurrão, porque você empurra um detrito e ele bate em outro, isso gera uma velocidade. E esse impacto gera outra velocidade. Aí esses dois já geram um impacto no terceiro, que gera outra velocidade. Isso só aumenta. Daqui a pouco tá vindo um meteoros absurdo, como tem no filme, né?
Esse cenário é possível, né? Essa foi uma das coisas que eles falaram. O cenário é plenamente possível. Exatamente,
juros, a analogia melhor não é bola de neve, sim, é jogo de bilhar,
exatamente, isso aqui. Exatamente.
Certo? E esse é um cenário de pesadelo da NASA. Tem vários cenários de pesadelo que eles colocaram para que podem ser, são passíveis de acontecer, e esse é um deles. E quem assistiu o Wall-E viu que o lixo não era só na Terra. Se você visse na cena que mostra a Terra do espaço, tá lá com uma camada gigantesca de satélites inúteis.
Exatamente, é. Inclusive muitos brasileiros, né? Muitos satélites brasileiros estão lá.
Especialmente os inúteis são nossos. tô brincando. Mas sabe, tem uma lista, né? Levantaram uma lista de problemas do filme. As estações espaciais estão, cada uma está numa altitude diferente.
Isso.
Então não dava para
visualizar
assim, pulando. Né? Não, dá para ir pulando de uma na outra. Né? Parece que as comunicações são interrompidas a uma altitude X. E que não afetaria o que aconteceu no filme. Então, várias coisas que, embora sejam defendidas cientificamente no filme, não condizem com a verdade, mas aí o pessoal até fez aqui, teve, como você falou, teve muita entrevista, muita gente falando, e isso é que é legal. Esse filme, acho que a maior realização dele é criar uma conversa, pelo menos aqui, nacional, sobre ciência. No meio de uma crise política bizarra que está acontecendo aqui, as pessoas estão falando de ciência, estão interessadas no que aconteceu com esse filme, está todo mundo vendo filme, e tem astronauta para todo lado, mas aí você tem dois lados. Um que é o especialista físico, mais acadêmico e que quer tudo certinho, aí eu acho que eles têm que assistir só documentários, né? Então o Neil Tyson deGrasse, né, o nome dele?
Exatamente.
deGrasse Tyson. E ele é o maior, né, um dos maiores detratores da ideia. Mas aí, quando eles colocam os astronautas pra falar, os astronautas piraram. Porque eles, porra, eu quero ir lá de novo, eu quero fazer isso de novo.
Que saudade,
mas,
né?
Mas é bem por aí. É super real. Então, pelo aspecto prático, como eu disse no começo do programa, se você tira essas diferenças de atitude, do que for, aí você consegue ter uma história que faz sentido. Porque senão, explodiu, já era, morre ali, né? Acabou, não dava pra mais, não teria o que fazer. Se fosse na... E isso é uma coisa que piora ainda mais esse cenário catastrófico da NASA, é que se acontece algo daquele jeito, não tem o que fazer, amigo. É um abraço.
Ninguém, eu acho, que apostava no sucesso de Gravidade. Ninguém. Talvez a própria Warner achasse que não, vai ser um filme que vai ter um públicozinho fechado, a gente vai conseguir no máximo arrecadar o que a gente gastou, e talvez receber alguma coisa de volta no home video. Eu acho que essa era a ideia. Inclusive, se a gente vai conseguir alguma coisa no home video, vai ser quando o filme foi indicado a algum Oscar. Eu acho que esse era mais ou menos o plano da Warner.
Mas não o plano do Cuarón, ele tinha certeza.
Pois é. Em duas semanas o filme se pagou.
Esse é um daqueles filmes que a gente vai colocar no nosso caderninho de filmes que motivam novos profissionais. Como é que eu posso dizer? Filmes que inspiraram pessoas a quererem ser profissionais daquela área. Por exemplo, Gravidade vai ter muita gente que vai virar cientista, vai virar físico, vai querer virar astronauta por causa do Gravidade, assim como Indiana Jones fez com os arqueólogos, assim como Jurassic Park fez com os paleontólogos, assim como Sociedade dos Poetas Mortos fez com os professores, assim como Breaking Bad fez com os químicos, entendeu?
Com os drogados, né?
Essa não, mas, toda, cara. E Barreto, outra coisa, você sabe que é raro um filme, quando teve um lançamento grande, ele ganhar mais salas. Geralmente ele começa a sangrar salas. Gravidade, em relação à semana de estreia, ele conseguiu mais 85 salas.
É, mas é exatamente por causa dessa abordagem toda, porque como começou a conversa, e aí a gente entra um pouquinho na questão mais política. Uma das razões pelas quais Star Wars foi o que foi por toda a questão da corrida espacial e do americano ter aquele tesão de ver o espaço e tal. Isso. Né, Júlio? A gente viu Tatooine antes de ver a Terra, né? Muita gente viu Tatooine antes da Terra. E o que aconteceu? Existia uma motivação sociopolítica para querer alguma coisa desse tipo. E os Estados Unidos estão numa puta crise, de repente a galera vai lá e arruma uma coisa para qual ela pode torcer. Você pode torcer pro sucesso da missão. Coisa que você não pode fazer no mundo real, porque o governo tá fechado, tá tendo uma briga, parece que vai acabar hoje, inclusive. Mas o governo tá de mal a pior, e o país está dividido. Né? Aí você vê esse filme surgindo como uma história de união, de reconexão com algo que é importante, que é o seu desejo de viver.
Isso.
Que é encontrar algo pelo qual vale a pena brigar, pelo qual vale a pena se sacrificar ou tentar até a última gota de suor.
Exatamente.
E o país está respondendo a essa mensagem. E aí eu discordo da questão de que a Warner não esperava. O Cuarón não dá ponto sem nome. Fala um filme ruim dele.
Não tem.
Não tem. Filho da puta não erra. Então ele sabia que ele tinha um filmão. E aí você pega e coloca dois caras da A-list extremamente fortes, como o Clooney e a Sandra Bullock. Ah, nego, se o roteiro estiver bom, esse é aquele tipo de filme que você olha pro roteiro e fala, nossa, isso aqui é um monstro. Uhum. E aí eu tinha as minhas dúvidas. Pô, como é que ele vai segurar com dois personagens?
Tanto que o Universal desistiu do filme.
Por quê? Você precisa ter um pouco de coragem. E aí eu tenho que ser obrigado a tirar o chapéu pro Warner, né? Que porra... Então
coragem,
você vê um filme, sabe, era um filme necessário, o filme chegou na hora certa, e aí eu te digo mais, juro, esse é um filme que a gente vai contar pros filhos, netos, que a gente viu no cinema.
Exatamente.
Aí é que tá, é o filme da lista que eu estava lá, e Barreto, outra coisa, na época da corrida espacial você não tinha republicanos e democratas, você tinha americanos, era uma, pô, quando Neil Armstrong chegou lá, eu duvido que tenha um republicano, ou um senador, ou um congressista democrata, ou um congressista republicano dizendo que votou contra o aumento do orçamento da NASA.
É, mas ali você tinha um outro problema, você tinha americanos contra russos.
Pois é, então... você tinha um inimigo comum. Aí é que tá, eu acho que os americanos precisam agora, como você falou, de um objetivo em comum, não exatamente um inimigo, mas um objetivo pra quebrar essa divisão.
Eles não conseguem achar, né?
É engraçado se você der uma procurada em vídeos de bastidores do Gravidade, foi um processo extremamente trabalhoso, e você percebe o quanto eles foram cuidadosos, né? Se a gente enxergar, por exemplo, o Avatar, a gente pega o Avatar do James Cameron, que usou a mesma tecnologia de usar praticamente todo o cenário digital e tudo mais, captura de movimento, etc. Você vê que, inclusive, a única coisa real do filme ali é o que aparece no visor, né? Que é a cabeça. Que até os corpos são efeitos especiais. O restante do corpo, né? Efeito especial. E é impressionante que pra representar, por exemplo, quando a Sandra Bullock fica de cabeça pra baixo ou ela tá colocando força, nos bastidores, na forma que foi filmada, lá no fundo verde, você consegue enxergar a máquina que foi construída para e que repete esse movimento para ela justamente sentir a pressão de estar fazendo aquele movimento, né, cara? Então, assim, o Cuarón e toda a equipe de produção e tudo mais, eles usaram um processo muito bacana, inclusive usaram aquele processo de lightbox, né, que é construir, assim, umas 4 mil telinhas de LED e projetar ali naquelas LEDs a Terra, alguma coisa assim, pro pessoal ter um pouco de noção de posicionamento, né? Então, assim, os caras trabalharam pra cacete pra fazer aquilo. Aquilo que você vê na tela é um trabalho espetacular de computação gráfica, mas existe um trabalho anterior àquele que dá veracidade àquilo tudo que você tá vendo, entendeu? Porque poderia ser lindo, maravilhoso e os atores estarem, what the fuck, o que é que eu tô fazendo aqui nesse fundo verde, né, cara?
Juras, Star Wars mostrou pra gente, em 77, que a melhor solução é sempre a mistura do real com o fictício.
Isso.
Né? Tanto que nunca foi tão real depois, você começa, né, os novos, põe um monte de gente como efeito. Quando você mostra materiais, texturas, visuais que a gente reconheça, é assim, e a parte da execução, isso é algo que pouca gente fala, e até a gente devia ter falado disso com o Halder, no nosso programa com ele. Mas existe todo o trabalho do pessoal que aqui a gente chama de grip, e no Brasil acho que é maquinário, que são os caras que montam sets, que montam esses cacarecos de câmera, que possibilitam a execução das cenas malucas. Sem esses caras construindo todo aquele, inventando aquela câmera, fazendo tudo que eles fizeram em questão de set pro Gravidade, o filme não funciona. E esses caras, é engraçado, às vezes você tá aqui, eu tô aqui numa lanchonete almoçando, tá tomando café, entra um carinha com uma camiseta de grip com o nome do filme embaixo. Outro dia eu tava ali, apareceu um, Cowboys and Aliens. E é um cara que você fala, eu não sentava por esse cara. Tá lá e trabalha na equipe técnica. Então, é um negócio tão doido, porque esses caras, eles acabam sendo a alma do filme, porque o que eles fazem possibilita a filmagem no set. Possibilita dar pro ator essa sensação de que alguma coisa ali é real, sabe? É algo que o Terrence Stamp falou sobre Star Wars Episódio 1, que ele não aguentava o George Lucas e nem o fato dele ficar falando com uma bola de tênis. Num filme como Gravidade, que estão ali os dois, essa equipe, ela faz coisas que mostram pros atores, que dão uma noção física, sim, uma noção palpável, e isso muda o resultado da atuação.
Especialmente num filme que depende tanto da emoção, tanto da reação, né? Especialmente da Sandra Bullock.
Exatamente por isso que esse recurso que foi usado foi praticamente criado ali pelo Cuarón, dessa lightbox, de fazer assim, não, você não vai contracenar com fundo verde, vamos girar você aqui e se foda pra entender o que é que tá acontecendo, né? Não, você vai estar num ambiente que você vai se sentir no espaço mesmo, assim como o público vai estar assistindo, você vai estar filmando desse jeito e você vai entender porque é que ele tem ser feito, porque é que você tem que atuar desta forma. E é engraçado que o Cuarón, ele mostrou essa ideia do Gravidade pro David Fincher, na época do Benjamin Button, e ele falou assim, bicho, essa ideia é espetacular, mas não tem tecnologia ainda pra fazer isso, não. Você vai ter que esperar alguns anos. Aí o Cuarón até disse, putz, aí eu esperei mesmo 4 anos desenvolvendo essa ideia, conversei com o James Cameron, ele conversou com duas pessoas, o David Fincher e com o James Cameron, e ambos que são apaixonados por tecnologia também, né? O James Cameron, então, né? Pô, se você fala assim, James, Jim, né? Que ele chama. Jim, vamos construir aqui uma máquina pra gente poder filmar. Que ele vem voando, entra na água e sai e volta voando novamente. Vamos criar, porque eu sou maluco.
Aí você fala pra ele, eu quero uma câmera pra colocar nas costas de uma abelha.
Exatamente, é possível.
Filho da puta vai lá e consegue.
Exatamente. Né? Mas eu acho que muita gente, quando fala do Gravidade, sempre vai fazer referência ao 2001, Odisseia no Espaço, porque é o grande expoente da ficção científica. É um filme tão, tão revolucionário em tantas formas, né? Porque ele tem um lado muito filosófico, né? Ele é muito contemplativo, né? O Gravidade tem muito essa contemplação. Enquanto o Kubrick, lá no 2001, ele usou a tecnologia de ponta para fazer o filme, mas o que foi exibido no filme, por exemplo, uma tecnologia como o HAL 9000 não existia naquela época, a questão dos tablets não existia naquela época, a questão de um futuro, ele meio que foi um filme premonitório, né, do que seria o nosso futuro, porque o 2001 fala disso, né, fala de passado, presente e futuro. Já o filme do Cuarón, o Gravidade, ele mostra um tempo que é o nosso agora. Ele mostra a tecnologia que existe agora, nossa tecnologia espacial, os nossos foguetes, os nossos satélites, as nossas estações espaciais. Apesar dele ter usado uma tecnologia que até então não existia para fazer esse filme, a tecnologia que é mostrada no filme são de
é
coisas...
contemporânea.
É contemporânea, é coisa que já existe, né? Então ele não tem esse... Ele não quis, meu Deus, meu Gravidade vai ser um filme que vai revolucionar, que vai ficar na história por ser premonitório, vai ser o novo, eu sou o novo Kubrick. Não, ele não teve essa prepotência de fazer isso. Ele quis mostrar uma história e no fim você percebe que é a história da personagem da Sandra Bullock. Porque em todo momento a gente percebe que... tanto que ela tanto nasceu de novo quando ela voltou a respirar, que no final ela aprende a andar novamente, né, cara? E isso é mais metáfora do que isso, meu irmão. Acho que não é difícil ter, né?
Juras, uma coisa no direito que a gente aprende é que a interpretação literal, a gramatical, é a menos inteligente que você pode fazer de uma lei.
Sim.
No cinema, especialmente na ficção científica, a interpretação literal do que você está vendo na tela... também há menos... passa mais longe do espírito que o diretor queria colocar.
É, também acho.
No caso de Gravidade, você não tá vendo a história de uma mulher tentando sobreviver no espaço. Você tá vendo a história de uma mulher reaprendendo a viver apesar de uma circunstância pesadíssima ao redor dela.
Ela dá valor à vida, né, cara?
Pois é um filme sobre uma mulher que tá numa situação de luto extremo, reaprendendo a dar valor à própria existência dela. Reaprendendo a querer viver. Não é só reaprendendo a viver, é reaprender a querer viver, ao desejo de estar viva.
Exatamente. Você não pode achar que o fato dela ter conseguido, quase morrendo sem oxigênio nenhum, e voltar para a nave, tirando a roupa lá, e praticamente desmaiando de cansaço, você não pode achar que foi só isso, né, cara? Você, depois de tudo que você ouviu antes dela falando da filha dela que morreu e que ela não tinha mais vontade de viver e que ela só pensava em dirigir, escutar uma música que não tivesse comerciais na rádio e etc. Quando ela tinha todas aquelas roupas e ela fica em posição fetal, você não pode achar, não, que ela tá só dormindo. Não, cara, isso é um simbolismo sem precedentes, né, cara?
E outra coisa... O George Clooney zoa com a cara dela porque ela escutava... Ela escutava uma rádio chamada NPR, que é uma rádio que só toca notícia, uma FM de notícia. Aí, e aquilo implica o seguinte, na hora que ele fala NPR, isso implica que, você é chata, você fica ouvindo notícia, você caga pro mundo, você não se diverte. Tem muita coisa ali. Isso, eu não sei como ficou a legenda, né, mas tem tanta coisa que eu disse. Ficou NPR? Mas não tem aí, né?
Não tem.
Aquilo, falar que a pessoa que escuta NPR tem tanta coisa embutida nela, que construiu tanta coisa pra mim, essa referência, porque foi ali que eu senti, putz, ela tá no automático. Ela tem alguém falando no rádio só pra ela achar que não ficar sozinha, pra ficar acordada. Então, essa cena foi muito bacana, porque... E isso prepara pra uma das melhores cenas do filme, que é... Bom, spoiler tá liberado, né?
Tá liberado, pode ir à vontade.
Quando o George Clooney volta.
Puta que... Meu irmão.
Cara, que...
Essa a Luísa cena... começou.
Mas peraí, como fica quieta, assiste a porra do filme.
Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando ele voltou. Caralho, ele conseguiu.
Não, mas peraí, todo mundo sabia que não era
todo
ele.
Todo mundo não, sequer, tá.
Não, era. Não, sério. Tu olhou pra minha cara, Júlio, quando isso aconteceu. Tu sabe.
Não, a Luísa achou que era ele. Eu acho que por um segundo eu falei, pô, ele.
Não, todo mundo não, sequer. Você não vem com esse papinho, não. Porque o George Clooney é tão sagaz. Ele é comandante, cara, da parada. Ele é tão sagaz que ele.
Mas volta, amigo.
Ele poderia voltar, irmão. Não, descobri lá, ele não tem noção do que aconteceu, minha filha. É uma história tão longa que vai deu certo aqui.
E depois ela usa essa frase. It's gonna be a hell of a story.
Exatamente.
Por que, Sicas? Porque a função do Buzz Lightyear ali é justamente dar força pra ela. E em qualquer momento, então, ela aquela coisa, ela começa a ver o amigo imaginário e ela lembra da solução. É o House. Naquele momento ela era o House, sem ninguém pra conversar. Se o House não tem o Wilson, quem quer que seja, se ele não tem o zelador pra jogar a ideia e pensar, ele não resolve. Então quando ele volta com aquela sensação de alívio, de puta que pariu, ele apareceu, que retardado que ele tá fazendo ali fora.
E o que ele fala pra Sandra Bullock é uma porrada que você pode, você leva pra sua vida, né? Olha, você tá sofrendo, você tá de luto, é uma merda isso. É muito ruim. Mas esse é o ponto, é a partir daí que você tem que seguir, né? Ou você deixa isso um pouco pra trás e segue, ou você para aí, né? Você vai desistir agora? Essa não é a hora pra desistir, né, cara? Então, o jeito que ele fala é tão poderoso que volta pra ela a câmera e quando volta de novo pro George Clooney, ele não tá mais lá e tu, é isso, meu irmão, é isso. Esse é o Cuarón, meu irmão, esse é o Cuarón inteligente, cara. Ele soube utilizar de um recurso tão comum do cinema, tão fácil de você ver isso em vários filmes, e ele usou da melhor forma possível, cara. A consciência da pessoa dizendo pra ela não desistir, meu irmão. Olha o poder do cinema, cara. Olha o poder disso, cara. Tua cabeça mesmo, você sozinho conseguiu dizer pra você mesmo, não vamos desistir, meu irmão, vamos seguir. É impressionante, cara, é arrepiante essa cena, cara.
São aqueles momentos em que você decide mudar a sua vida e tomar um outro rumo. Exatamente. E aí eu vou pro final, que você falou, ela aprende a andar. Você vê, é a questão da leitura, eu li de outra forma, eu li que naquele momento ela podia escolher cair e descansar, mas ela falou, não, eu vou levantar e vou pra porrada. Porque ela vira e faz assim, ela fala, não vou ficar aqui, eu vou levantar. Não vou, é porque...
Se eu conseguir chegar lá embaixo, eu tenho uma puta história pra contar. Né?
É, foi a hora que a mensagem entrou na cabeça dela, de que naquela primeira vez que na Terra, né, de volta ao mundo, ela tem que fazer aquela escolha de novo. Ah, a consciência falou com ela quando ela tava no espaço. Detonada. Mas aí, de repente, ela chegou na Terra, bom, agora é pra valer, então eu vou ratificar o que eu decidi ou não. E ela, eu não vou ficar aqui não, vou andar. E aí ela levanta e pum, puta, que foda.
E Barreto, é foda, porra. Barreto, só uma coisa, quando a nave estava caindo, tu notou que foi o som do Shatter no rádio, qual era?
Sei lá, eu tava desesperado porque o Hit Shield não virava, é, cara. Vira essa porra, vira.
Sabe qual era? Era de uma rádio no meio oeste. Ela literalmente voltou pra casa, cara.
Isso aí, ela tava em casa.
Naquela hora eu tava desesperado, porque aí depois a porra da nave abre e começa a entrar água.
E pra gente que é aficionado com internet, tudo, a gente vê todos esses vlogs, tudo, a gente não pode esquecer do Chris Redfield, né? Que é aquele astronauta canadense, né? Que fez vários vídeos, fez um vlog mostrando como era a vida no espaço. E a gente vê, por exemplo, em determinado momento dentro da nave que começa a pegar fogo e o fogo vindo em quase gotículas, né? E andando pela nave, tu voando não, né? Gravitando pela nave. E tu, caralho, o Chris mostrou isso, cara. Quando você vai beber água, ele aperta um saquinho de alguma coisa, fica em gotas e você tem que pegar. É assim, eles respeitaram muito a parte que ela flutua dentro da nave. É tão fluido, né, cara? Como o Barreto falou, parece que ela tá dentro d'água, né, cara? Ela tem um poder de controle. É um dentro d'água com controle, né? Na verdade, né?
E aí eu te digo. É uma outra tendência que eu senti. Quando veio o artista, eu conheço muita gente que ficou pé atrás. Fiquei mais ou menos, porque o filme muda, vamos ver como é que fica. Ficou legal, beleza. Aí foi, ganhou o Oscar, mas mais pela questão. Eu até pensei na hora. Ganhou o Oscar, por quê? Ah, pela questão do romantismo, saudosismo, os filmes mudos, que legal, né? O cachorrinho. Aí você pega um filme desse que tá todo mundo falando de Oscar, e eu continuo falando porque é a melhor chance que a ficção científica já teve e vai ter.
Sim.
De ganhar esta bendita estatueta, que é um filme que também é o menos que vale mais. Tem menos diálogo, na maior parte do filme tem uma personagem. Tudo é tão apertado, embora tenha uma escala gigante, você sente aquela claustrofobia. É engraçado, né? Você tá no espaço que tem todo o espaço do mundo. E é um negócio que impõe, é assustador, é opressor. O espaço acaba sendo meio opressor. E aí me dá aquela. Só me leva a pensar: será que é uma outra tendência interessante da gente sair dos filmes James Cameron de ser e começar a pensar em filmes mais desse tipo, porque o Sunshine é meio que um degrau.
Sim.
Pra isso. Era, assim, né, você isolava o pessoal, era menos gente e tal, então era tudo em cima deles. Agora você vai pra esse filme que tem tão pouca gente. Claro que a gente não tem que ficar fazendo filmes com um personagem. Mas é algo que sempre foi a cara do cinema independente. Colocar pouco personagem em uma locação pra ficar barato. Aí quando a Warner e o Cuarón vão lá e fazem um treco desse tamanho, desse jeito, você para pra pensar, pô, pode ser uma tendência nova que tá vindo aí. O Cameron mesmo disse que o Inception, por exemplo, é uma outra mudança de que é o ser humano parando de pensar no alienígena e pensando em nós mesmos, né? Mergulhando dentro da gente. Então isso foi o Inception. O Gravidade, ele já te mostra, é o ser humano ainda assim mergulhando dentro de si, mas começando a olhar um pouco pra fora do planeta. Quer dizer, será que é uma tendência de a gente começar a ter mais filmes em menor escala, mas muito fortes em termos de mensagem?
Tomara, e que seja uma abertura, mais uma vez, para outros cineastas de outros lugares, né? O Cuarón é mexicano, aí em 2003 ainda a gente teve o Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, que é mexicano também. A gente
cinema
teve...
latino, ó, subindo. Ano que vem a gente vai ter o Robocop do Padilha também, cara. Ficção científica também falando sobre a humanidade.
A gente teve no ano anterior o Aventuras de Pi, que é do Ang Lee, entendeu? Então, estão saindo de Hollywood, né? Filmes para Hollywood, mas de gente de fora de Hollywood, né, cara?
Com visões diferentes, com ideias diferentes sobre o ser humano.
Isso é muito bom. Isso é uma tendência e tomara que se repita, porque as experiências estão sendo magistrais, né, cara?
Uhum. Agora, sabe que o George Clooney deve estar na casa dele sozinho, dando piruetas, gritando yuppie, porque ele fala assim: ufa, apaguei o Solaris.
Exatamente. Né?
Eu curto o Solaris, mas pra carreira dele não foi lá essas coisas. Vamos tentar de novo.
Vamos aqui pra notas? Notas para Gravidade, de 0 a 10. Barretinho, diga aí sua nota.
Putz, eu sempre achei que eu nunca fosse dar essa nota depois do Wally, mas eu vou ter que dar essa nota de novo.
Garanta.
Bosta. É 10, né? 10, não tem não. Filmaço.
Não tem o que discutir,
né? É filme pra levar pra vida, é filme pra assistir. Se você tá ouvindo esse cast e ainda tá em cartaz, se tem IMAX perto da sua casa, assista.
3D com força, né?
Você é rico, milionário, pega um avião, vem assistir no IMAX de verdade aqui, porque puta que pariu. Então,
animal, né?
O filme é uma experiência sensorial, né? Eu nem fiquei muito atrás dessa coisa do som ou não som no espaço, porque eu já tinha ouvido falar, mas é um filme cuja trilha te transporta, com os personagens você se identifica instantaneamente, e o George Clooney fez um dos melhores astronautas que o cinema de ficção já viu. Então vale tudo ali. Alfonso Cuarón é o meu senhor. Baita de um diretor, se um dia chegar a 5% do que ele é, eu já me considero bem sucedido. Então assista, filmaço.
Muito bem. Siqueirinha?
10 de 10. Sem nem pestanejar.
Exatamente. A gente saiu do cinema já com isso, né, Siqueira? Com 10 na cabeça, né? A gente olhou um pro outro. Bicho. Que como, filmaço.
Cara. Olha aí. É aquela coisa, é o filme que justificou a existência da tecnologia 3D, cara.
Exatamente.
Entendeu? Deu vontade de sair de lá e comprar uma porra da televisão 3D gigante só pra ver esse filme, em loop com o Blu-ray.
Exatamente.
É interessante, só uma coisa pra notar, que quando a gente gravou o cast da Árvore da Vida, nós passamos umas 2 horas procurando, não sentido no filme, mas sentido na gente, porque o filme propiciava isso. O Gravidade entregou isso dentro do cinema. Eu acho que não dá pra sair de lá com dúvida, né? O Árvore da Vida você ainda tem que ficar assimilando ele por um tempo. O Gravidade, pelo menos no meu caso, eu já saí com a porrada levada. Eu já saí lá sabendo exatamente qual tinha sido a influência do filme em mim. Então, é uma coisa legal porque o filme, quando o filme é bom e é redondo, você não tem dúvidas quanto a ele. Acho que foi o caso.
Exatamente.
Nota, Jurandir Filho. Nota.
Minha nota também é 10 de 10 para a Gravidade. Aliás, a gente até já justificou muito, né, por que a gente está dando essas notas, mas quando um filme consegue, em pouco tempo, se a gente considerar que 90 minutos, né, 1 hora e meia, é pouco tempo para um filme deste tamanho, né, que a gente vê tantos filmes com 2 horas, 2 horas e meia aí, para tentar contar uma história grande, o Gravidade, ele não tem uma história grande, mas tem uma história poderosa, né, talvez isso seja até um pouco mais importante, né, que faça com que o público se identifique, mas quando você se posiciona como a Sandra Bullock, e quando ela começa a perder oxigênio, ela não consegue mais respirar, e você começa a sentir um pouco assim, putz, eu também tô perdendo um pouco de ar aqui, é porque o filme conseguiu te ganhar, né, cara? O Cuarón, ele é ruim a gente usar essa palavra gênio, meu Deus, que coisa genial e tudo mais, mas ele conseguiu fazer uma pequena obra de arte, tá? Uma pequena grande obra de arte que vai ser lembrada, tomara que ganhe os prêmios que a gente tá falando e tudo mais, e se não ganhar, não vai apagar em nada o brilhantismo do filme e de todos os envolvidos, né? Sandra Bullock, putz, Sandra Bullock, né, cara? Quem diria, cara? Quem diria que a Miss Simpatia seria essa atriz tão poderosa, né, cara?
Agora sim ela vai merecer o Oscar, viu? Agora ela merece.
Eu acho que ela já mereceu. O Blindside é um dos favoritos aqui da Residência. Então a gente. Nós apoiamos o Oscar anterior.
Muito bem. É isso. Se você assistiu Gravidade, deixa aí o seu comentário, o que é que você achou. desse filme poderoso aqui. A gente tá muito empolgado, porque é bom quando a gente assiste um filme desse, né, cara? Que deixa a gente... Ah, isso aí. É por isso que a gente gosta de falar toda semana sobre cinema, por causa desse tipo de filme, né, cara? Que deixa a gente maluco. Faça aí também a sua parte nos comentários, deixa aí a sua mensagem ou mande pra gente lá no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br ou siga a gente lá no Twitter, @jurandifilho, @soshollywood e @thiagosiqueiraf. Nós estamos por aí, até semana que vem.
One thing. Can't beat the view.